Segunda-feira, começando a semana, um dos primeiros dias aí da Semana Farroupilha também, e nós vamos falar sobre a cultura gaúcha e também sobre o turismo, porque o secretário Ronaldo Santini, antes do turismo, foi para o desenvolvimento rural e agora está de volta no setor do turismo aqui no estado do Rio Grande do Sul, num momento muito importante, secretário, que é mais uma vez de retomada. O senhor já pegou aí na saída da pandemia e agora também depois dessa tragédia climática aqui no estado. Um prazer conversar com o senhor, um bom dia.
Então, muito bom falar contigo, Ricardo. Prazer poder conversar comigo nessa segunda-feira aí, diretamente de Caxias do Sul, onde estou entrando para fazer uma palestra aqui na SIC Caxias sobre a economia do turismo, mas falando com os meus amigos da Lagoa Vermelha e região antes.
Certo, em função desse compromisso aí, quando o senhor precisar se distanciar aqui da nossa entrevista, é só sinalizar, secretário. Bom, eu tenho acompanhado algumas notícias relativas ao setor do turismo aqui, secretário, uma que me chamou a atenção nesses últimos dias veio lá da região dos Canyons, porque a empresa que colocou uma tirolesa acabou tendo que recuar e fechar essa atração em função da baixa demanda de turistas visitando os Canyons aqui do estado do Rio Grande do Sul, que eu acho que deve ser uma das coisas mais bonitas do planeta Terra, que está bem perto aqui da gente, mas pouca gente até foi para lá e conhece esse local. Como é que está a retomada depois das enchentes aqui no estado, secretário? O que, que o senhor avalia, né, que restou do turismo aqui no Rio Grande do Sul depois dessa tragédia?
Bom, Ricardo, nós tivemos uma perda significativa aí de turistas aqui no Rio Grande do Sul, decorrência de tudo que vivemos, e falta de aeroporto, condições de infraestrutura prejudicada, equipamentos turísticos que foram danificados, mas que agora, gradativamente, começam a ser recuperados, retomados, reorganizados, como o caso do próprio aeroporto, que reabre agora em outubro para voos nacionais e em dezembro para voos internacionais. Nesse sentido, a gente precisa agora reconquistar a confiança deste turista que reprogramou suas férias, que reorganizou sua agenda para outros destinos turísticos, para que eles voltem a optar pelo destino turístico Rio Grande do Sul. A nossa economia, que gira em torno do turismo, ela traz recursos significativos aí no momento da nossa retomada, que são de extrema importância. São recursos que não estavam previstos nos cofres do estado, dos municípios, daqueles locais onde o turista chega, e que deixa um dinheiro de uma indústria sem chaminés, uma indústria limpa, onde o turista não utiliza a sua rede escolar, não utiliza a sua rede de saúde, ou muito pouco utiliza a sua rede de saúde, ele vem mais para a questão da gastronomia, para a questão da hospedagem, para a questão do entretenimento, e deixa o dinheiro limpo aqui para nós. Só para você ter uma ideia, Ricardo, a importância dessa economia, nós tivemos aí fizemos um levantamento para quantificar quanto o turismo da bombacha, da cultura e da tradição gaúcha movimenta na nossa economia. E os números são impactantes, positivamente impactantes. Nós temos aí quase 5 bilhões de reais, quase 5 bi, só no setor da bombacha, do tradicionalismo. Só em inscrições para torneio de laço, para eventos de competição com o laço, já são quase 1 bilhão de reais que foram movimentados. Isso tudo é geração de emprego e renda, isso tudo é gente que está envolvido aí com a montagem dos palcos, com a comercialização de alimentos dentro dos parques, com todo o setor de eventos envolvido, e uma cadeia produtiva que no Rio Grande do Sul tem muito espaço para crescimento. Por isso nós aceitamos o desafio de retornar ao turismo aí neste momento tão desafiador como tivemos no passado, no momento da pandemia.
Agora, esses eventos tradicionalistas, não é, secretário, eles são geralmente, na sua maioria, frequentados por gaúchos mesmo. A estratégia nesse momento de retomada é incentivar que o próprio gaúcho visite, né, essas atrações turísticas aqui do estado, ou já buscar também esse turista de outros estados que deixou de visitar o Rio Grande?
Olha, nós temos percebido cada vez mais, e isso se potencializou muito agora, neste período da calamidade que nós vivemos, um amor, um apego e um respeito muito grande pela nossa tradição. A gente percebeu que o mundo todo voltou aos olhos para o Rio Grande do Sul e que muitos, muitos gostariam de conhecer a nossa cultura, a nossa dança, a nossa arte, a nossa gastronomia, e a gente pode aproveitar esse momento para deixar uma experiência para esse turista de passar um dia aqui dentro de uma propriedade rural, passar um dia dentro de um CTG, aprender a dançar os primeiros passos de uma dança, como o Carnaval do Rio de Janeiro faz, por exemplo, com as suas escolas de samba, que recebe os turistas, ensina a sambar, oportuniza a desfilar no sambódromo, nós temos trabalhado no sentido de fazer com que a experiência de ser gaúcho possa ser vivenciada por todos. E aí, a partir do momento que ele conhecer a nossa cultura, que ele saia daqui de bombacha, que ele saia daqui com o seu vestido de prenda, ela saia com o seu vestido de prenda, que as crianças saiam daqui com o hábito de tomar chimarrão, como a gente percebe em vários locais acontecendo já, porque efetivamente a nossa riqueza é cultural, histórica, é muito grande. A gente tem muito orgulho de poder representar aqui uma miscigenação que abarca o mundo todo. Nós temos os indígenas, os jesuítas, nós temos os negros, nós temos os quilombolas, nós temos os espanhóis, os portugueses, os alemães, os italianos, os poloneses, os japoneses na colônia japonesa de Iwo Ji, os tibetanos aqui no China, também na região aqui de Taquara. Então, a gente consegue fazer com que esse turista passeie pelo Rio Grande do Sul e vivencie a cada cruzamento de uma fronteira municipal uma experiência diferente. E é isso que nós queremos trabalhar agora. O turismo interno, potencializar ainda mais para que o gaúcho, o Rio Grande do Sul, conheça o seu estado, mas também dizer para as pessoas que elas podem passar a experiência de estarem na Europa ganhando em real, não precisando gastar em euro, com a nossa dança, com a nossa música, a nossa gastronomia, nosso vinho, nosso enoturismo, que é tão importante para todos nós.
Agora, o turismo, esse setor, ele está muito ligado à iniciativa privada, né? Precisa do interesse desses empresários de investir no turismo das regiões. Nesse sentido, secretário, esses destinos ligados à cultura, eles já estão prontos ou vai demandar ainda um pouquinho do papel do Estado aqui para que eles cresçam ou apareçam?
Nós temos destinos turísticos já consolidados nesse sentido, como, por exemplo, as Missões, que já são um destino consolidado, que agora tem uma festividade muito importante, que é os 400 anos da imigração jesuítica. Nós temos algumas regiões que ainda estão gatinhando nesse processo, mas que têm muitas potencialidades, e nós temos outras que já estão prontas e subutilizadas. A gente precisa agora promover esse destino turístico. O caso de Cambará do Sul, por exemplo. Cambará do Sul vive um momento de extrema dificuldade no setor do turismo por uma série de fatores. A falta do aeroporto é uma delas, a questão da infraestrutura local é outra delas, a priorização dos recursos municipais no segmento do turismo faz toda a diferença, melhoramento de estrada, sinalização, atração de eventos para uma cidade que já tem hospedagem, que já tem natureza, que já tem opções, atrair eventos para a cidade. Isso tudo precisa ser estimulado pelo Estado. Nós, enquanto governo do Estado, não podemos comercializar o empreendimento. Eu não posso dizer às pessoas, visitem lá o parque de Cambará do Sul, na localidade tal. Eu digo ao turista, visite o Rio Grande do Sul, conheça os destinos turísticos e apresento a eles todas as opções. Como eu disse, o Rio Grande do Sul tem uma diversidade gigantesca. Nós temos turismo de aventura, nós temos turismo religioso, nós temos turismo gastronômico, nós temos o enoturismo, o olivoturismo, com os azeites de oliva. Nós temos o turismo da saúde, que é um segmento, Ricardo, que as pessoas não costumam classificar como segmento turístico, mas aquela pessoa que vai em busca de um tratamento para outra cidade, que se hospeda, que está ali naquele momento de dificuldade, também é um turista. Também é uma pessoa que não veio para um turismo de lazer, mas que pode e que traz para a cidade movimentação na economia. Então, a gente tem muita coisa a ser desenvolvida, tem muita coisa a ser trabalhada, e a gente acredita muito nessa economia como uma geração de emprego e renda, uma indústria sem chaminés, como eu costumo dizer.
A Secretaria do Turismo conseguiu desvendar, secretário, o porquê da tamanha baixa ali da visita aos quênios em Cambará? Foi simplesmente por causa do aeroporto, né? Claro que não é um fato simples, mas enfim, o principal motivo é o deslocamento aéreo de pessoas que vêm de fora?
É um conjunto de situações. A primeira delas, e mais impactante, sem dúvida, é o aeroporto. A segunda, como eu disse, é a falta de infraestrutura local para chegada no empreendimento. Nós agora estamos trabalhando com o governo do Estado, investindo aí quase 170 milhões de reais para a conclusão da RS 020, que é a ligação aí de São José dos Ausentes com o Cambará do Sul, também da ligação de Cambará do Sul com o próprio empreendimento lá no parque, e que isso vai facilitar muito a chegada dos turistas. A outra condição é que o parque, à medida que foi concedido, ele trazia uma perspectiva muito grande. Se imaginava um volume de turistas bem maior do que aquele que chegou. E nesse sentido, também, por tudo aquilo que se projetou, acabou com que os empreendimentos ali que estavam planejados, projetados, investimentos, encarecessem muito a operação do próprio parque. Então, o custo de entrada no parque também ficou acima daquilo do que as pessoas estavam imaginando. E agora nós estamos trabalhando para pedir um olhar especial do governo federal, a concessão não é nossa, a concessão é do governo federal, para que eles façam um reequilíbrio no contrato, para que a gente possa, quem sabe, ampliar o prazo de vigência, que possa diluir alguns gastos aí no decorrer do contrato para baratear o custo. Isso tudo vai fazer com que aí o turismo consiga de novo retomar em Cambará.
E fez sentido essa privatização, né? Essa cessão do parque para iniciativa privada, Santini? Houve também um investimento, mudou muito depois que uma empresa assumiu o parque?
Faria todo sentido em condições normais de temperatura, como a gente costuma dizer. O que acontece é que, junto com a concessão, vieram também todas as tragédias, as dificuldades que acabaram chegando. Quando se trata, acabamos de falar sobre isso, que o turismo é uma economia que se movimenta pelo privado, você percebe de forma visível cidades ou equipamentos ou parques ou investimentos que foram concedidos ou melhoramento nos serviços. A gente entra hoje, por exemplo, no Parque da Harmonia, em Porto Alegre, e você consegue visualizar ali a acessibilidade, condições de sinalização, de calçamento, de segurança, de iluminação, que pelo público não aconteceriam. Pelo público teriam muita dificuldade de acontecer. E aí, quando você trabalha com a concessão, você oportuniza uma parceria onde você oferece o espaço de natureza, o espaço pronto ali, para uma iniciativa privada e uma economia que possa trazer melhoramentos. Ali no Parque da Urbia houveram alguns investimentos, chegaram a acontecer alguns investimentos, não todos os que estavam previstos, porque a instalação, por exemplo, de um complexo de hospedagem, de um hotel dentro do parque, ficou inviabilizada em decorrência da lei de manejo do parque, e lei de manejo ambiental. Isso também é um dos fatores que leva a concessionária a pedir o reequilíbrio do contrato, porque quando adquiriram o contrato, adquiriram com esta possibilidade, e depois se depararam com uma outra lei que inviabiliza isso. Então, algumas coisas, eu digo, é uma corrente de situações, é um conjunto de situações que acabou tornando, de certa forma, inviável esse empreendimento.
Certo, o deslocamento aéreo está bem complicado aqui para o Rio Grande do Sul, né? Quem vinha para cá, por exemplo, quem saía pagava um preço de passagem aérea, hoje já está pagando outro, aumentou bastante de um ano para o outro, secretário. E alguns aeroportos da região acabaram salvando o Rio Grande do Sul, né, nesse sentido, porque fechou o aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho. Isso vai ter uma herança benéfica também, secretário? O senhor vê que esses aeroportos devem receber mais investimento também no futuro, já que, né, uma tragédia horrível como essa aconteceu com o de Porto Alegre? Qual é que é a herança que fica também para os aeroportos depois dessas chuvas que atingiram o estado?
Olha, eu costumo dizer que de toda a situação ruim a gente precisa tentar tirar algo de positivo. Se tem alguma coisa que a gente possa dizer que nós podemos aproveitar neste momento de tanta tristeza, de tanta tragédia, foi, sem dúvida nenhuma, o olhar que o mundo dedicou ao Rio Grande do Sul e a oportunidade que muitas regiões tiveram de poder apresentar suas potencialidades. O aeroporto de Passo Fundo, o aeroporto de Pelotas, o aeroporto de Canela, o aeroporto de Caxias, de Santo Ângelo, de Torres, são aeroportos que poderiam e podem comportar voos regionais que vão facilitar muito a vida das pessoas. O próprio aeroporto aqui de Erechim e de Vacaria, especialmente, que volta a ser um aeroporto em discussão para ser concedido à Infraero, terá, sem dúvida nenhuma, um fluxo de busca de oportunidades de voo muito mais potencializado a partir disso. Cabe agora a reorganização do mercado. As passagens aéreas que estão previstas para compra depois de outubro, por exemplo, de São Paulo para cá, para o Rio Grande do Sul, já se encontra aí na casa dos R$ 300, R$ 320, o que agora, nesse período, estão sendo comercializados a R$ 1.500, R$ 1.800. Isso vai também fazer com que as nossas retomadas sejam mais intensas a partir da reabertura do aeroporto agora em outubro.
Vamos torcer para que ela venha logo, né? Agora em outubro é a previsão, e que tudo se normalize também com a mesma oferta de voos que eram oferecidos antes dessa tragédia. Obrigado pela sua entrevista, secretário. Tua Rádio Cacique à disposição aqui.
Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço, Ricardo. Quero parabenizar os organizadores do evento desse final de semana. A gente percebeu aí uma movimentação importante aí na cidade. A Praça Frei Mateus Lozan ficou recheada de gente. A Arena da Chula ali também. O espaço da Chula, da nossa nova capital nacional da Chula. Então, eventos como esse, situações como essa, que fazem também com que a economia do nosso município gire cada vez mais. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.
Obrigado, secretário Ronaldo Santini.